Bom dia, pessoal. De novo aqui o Tony. Antes de mais nada, queria agradecer a presença de todos. A gente hoje vai falar sobre um tema que é muito relevante e tem sido muito requisitado pelos nossos clientes. De novo, agradeço a presença de todos. Só para posicionar um pouquinho com relação à dinâmica que a gente vai fazer hoje, a ideia é a gente ter uma apresentação interativa também, então conforme vocês forem tendo dúvidas, fique à vontade para usar o chat. A gente vai ter uma pessoa aqui que vai estar intermediando, que é a Ana Carolina, então ela vai passar essas dúvidas para o Marcos, conforme vocês forem tendo ao longo da apresentação. Eu queria também checar com vocês, depois, se vocês puderem, se todos estão acessando ou estão recebendo as nossas notificações, né, as nossas mensagens, né? Tanto em termos de newsletter, vocês estão conseguindo acessar a nossa rede social corporativa, que a gente criou um canal lá para a comunidade, onde vocês têm um canal aberto com todos os especialistas Microsoft, para poder tirar dúvida, entender um pouco mais sobre alguma sessão, dar a opinião de vocês para os próximos webcasts, é importante isso, então a gente tem esse feedback de vocês. Como eu disse, é uma iniciativa, eu tenho comentado sempre em todos os webcasts que a gente faz, que é uma iniciativa nova para a gente, então também a gente quer modelar isso de acordo com o feedback de vocês. Então, a participação de vocês é super importante. A gente até preparou uma pesquisa, que vocês vão demorar menos do que uns 2 minutos para responder, para poder apresentar para vocês no final. Até para a gente colher um pouco do feedback, se foi legal, se essas formas de interação tá sendo bacana para vocês, está agregando. E, bom, acho que sem mais delongas, vamos começar. O Marcos já está nos ouvindo aí. Então, a ideia hoje, o webcast de hoje, a gente vai falar sobre Hyper-V. Então, o Hyper-V aí como uma tecnologia de virtualização, a gente sabe que para a nuvem pública da Microsoft, ele é a base, né, que a gente consegue utilizar para poder facilitar o uso da nuvem pública. Então, a gente vai entender um pouquinho aí de essa evolução da solução, as features que foram surgindo ao longo dos 2 anos. Tem muita coisa bacana que surgiu. O produto está excelente nos dias de hoje. Tem muita coisa legal que a gente quer passar hoje para vocês, tá bem? Então, Marcos, se estiver nos ouvindo aí, fica à vontade para começar. E só para clarificar para todo mundo também, a gente está gravando esse webcast, então quem não teve a oportunidade de participar, a gente vai disponibilizar para todos depois um link para o nosso canal também das comunidades que a gente tem no Channel 9. Obrigado, gente.
Perfeito, vamos lá então, pessoal.
Vamos lá.
Primeiramente, eu queria agradecer a todos pela presença, tá? A gente vai discutir algo que é muito, que eu venho discutindo muito, muito, mas assim, muito mesmo ao longo desse ano, tá? É a questão do Hyper-V. Não sei se todos têm conhecimento, eu vou estar passando as principais funcionalidades que a gente implementou ao longo desses últimos 2, 3 anos, tá? Que possibilitou, então, o Hyper-V ser o hypervisor hoje do Azure, tá? Quem não acredita que existem clientes que não acreditam que a nuvem pública do Azure roda o Hyper-V. Efetivamente eles rodam o Hyper-V, tá? Se você pegar o VHD que você tem na sua casa, subir na nuvem do Azure, ele vai rodar como uma máquina virtual, normalmente, tá? Então é a base, é realmente a base hoje do Microsoft Azure é o Hyper-V. Por isso mesmo. E esse foi um dos grandes motivos que o Hyper-V, tanto quanto o Hyper-V quanto o Windows Server, sofreram tantos investimentos ao longo desses anos, tá? Vocês podem ver aqui na versão 2016, acho que vocês já tiveram a oportunidade de conhecer um pouco. Houve muito, mas assim, muitas, muitas mudanças, muitas features que foram incorporadas. Muitas funcionalidades que foram incrementadas, então realmente teve muita mudança. Por quê? Por causa da nuvem pública do Azure, tá? Mas não necessariamente eu vou ter que utilizar a nuvem pública do Azure para estar utilizando essas funcionalidades, tá? Um dos benefícios que a Microsoft traz para os clientes corporativos é que toda a tecnologia hoje usada na nuvem pública é trazida para a gente. Hoje, para a nossa infraestrutura, através do Windows Server, através do Hyper-V, através do System Center, tá? Bom, vamos começar então. Começar falando então um pouco do aumento do market share nos últimos 5 anos, tá? É claro, né? A base hoje dos clientes é praticamente VMware, né? Praticamente 90%, 80% da base dos clientes hoje é VMware. Por isso mesmo, o crescimento disso aí não vai ser muito significativo, mas em comparação, a ideia aqui é deixar a mensagem que o Hyper-V sofrer está sendo implementado em muitos clientes hoje, tá? O crescimento dele é realmente exponencial, tá? E, por outro lado, né, a gente vê, atenta para um decréscimo aí da base instalada de VMware, né? Bom, aqui é o primeiro de muitos comparativos que a gente tem aqui, uma tabelinha de comparação, tá? Essa é a principal que eu vou abordar mais um pouco, os outros eu vou estar passando mais rapidamente, né? O deck eu vou disponibilizar para vocês depois, para efeitos de comparação, para efeitos de, né, pesquisa posteriormente, tá? Mas esse é o deck que eu vou abordar um pouco mais a fundo, né? Hoje, o que que a gente percebe, né, entre os dois hypervisors? Eu estou falando aqui o 2012 R2, né? A gente está lançando o 2016 no segundo semestre agora, né? Está chegando por aí o 2016. Os números de limites ainda não foram divulgados. O pessoal deve estar fazendo justamente agora esse trabalho de sizing, né? De quanto que houve de melhoria. Tá? Isso aqui é os números ainda de 2012 R2. Foram lançados 2 anos atrás. Tá? Mas a gente percebe que em relação a limites, né? Quanto à escalabilidade, quanto à performance, já não existe tanta diferença entre os dois hypervisors. Até em alguns pontos a gente supera o hypervisor da VMware, tá? Bom, isso, o que que é? Isso é uma competição saudável, né? A gente fala que, 2016 está vindo aí, provavelmente os limites vão ser um pouquinho maiores, vai vir um vSphere aí, sei lá, 6.5, 7.0, com os limites maiores, isso é muito saudável em relação aos clientes, né? Aí a gente vê aí, processadores lógicos, memória física, CPU, tá? Esses, na realidade, esses são valores que é muito difícil a gente encontrar em clientes, tá? A gente vê muito isso em hosters, né? Em clientes que precisam efetivamente de uma escalabilidade muito grande. Em clientes convencionais a gente nunca vê esse limite, tá? Difícil. Até se alguém tiver um caso em que efetivamente usa, por favor, contate a gente que eu queria conhecer um pouco mais do ambiente, né? Tá? Vamos passar aqui, tá? Workloads virtualizados. O que que a gente comenta, né? Que os engenheiros dentro da Microsoft, eles realmente se conversam, tá? Então, o time de SQL Server, ele produz o produto do SQL Server para rodar em cima do Hyper-V, tá? Então, a melhor performance vai ser em cima de Hyper-V. O mesmo para Exchange, para SharePoint, né? E um teste que o pessoal fez para o SQL Server 2012, comparando que uma VM do Hyper-V suporta até 64 vCPUs, mas realmente funciona, né? Se eu colocar 64 vCPUs em uma VM ou 32 para 64, ele realmente vai funcionar melhor com o produto? E tá aí a prova. O pessoal fez o teste, tá? E realmente, aumentando a quantidade de vCPUs, a gente tem uma melhora na performance do SQL Server 2012, tá? Ao mesmo um gráfico muito semelhante vocês vão ver para SharePoint 2013 e para Exchange, tá? Capacidade de storage. O Hyper-V sofreu muita mudança, foi agregado muitas funcionalidades em questão de storage nesses últimos tempos, tá? Dentre elas aí, suporte para gerenciamento do Iscsi, Fibre Channel, suporte multi-PFIO, offload data transfer, tá? Suporte nativo a discos 4K. Falando um pouco de ODX, não, offload data transfer, ele suporta nativamente esse recurso. Se o seu storage tem esse recurso de offload data transfer, o Hyper-V vai suportar nativamente esse recurso, tá? O que que é o offload data transfer? para quem não conhece. É um recurso basicamente que eu chamo de cópia inteligente, né? Se um dado está na mesma storage, eu tenho que passar esse dado de um local para outro, de um host para outro, ele simplesmente faz a transferência de um token e este token permite então a cópia do dado dentro do storage, tá? Uma cópia bem mais inteligente, né? Otimizando a nossa banda de rede, o processamento dos hosts, etc. Tá? Bem mais inteligente a cópia. E um pouco mais agora na parte de storage. Tá? Então, o que que veio de novo aí nesses últimos tempos na parte de storage? Vou passar então um pouco aqui, um pouco da evolução da parte de storage, né, o chamado storage space. Como que a gente chegou nesse storage space? Tá? Historicamente, então, lá no começo, quando começou a virtualização, como que a gente provisionava um disco para uma VM? Pass-through, né? Então, pegava-se, provisionava-se uma LAN e jogava-se direto para uma VM. Tá? Acreditem, existem clientes que ainda fazem isso. E tudo bem de fazer isso, né? É o processo, tudo bem. Mas vamos evoluir um pouco, né? Passando então um pouco para a evolução, tá? O que que a Microsoft criou? O chamado Cluster Share Volumes. O que que é o Cluster Share Volumes? Basicamente, é um C barra compartilhado que a gente passa, que a gente cria, né, na camada de SO e passa-se para os hosts. Então, quando a gente vai direcionar um host para um disco específico, para armazenamento dos VHDs, a gente passa, então, um C barra onde esse C barra é compartilhado, tá? É o chamado Cluster Share Volumes. Beleza? Evoluindo mais um passo, então, né? Na camada agora da SIN, a Microsoft cria, então, o chamado Storage Spaces, tá? Para quê? Para fazer a substituição da SIN. Opa, substituição da SIN? Isso. Storage Spaces, o que que é basicamente Storage Spaces, tá? Em cima de um conjunto de discos, tá? Via SO, a gente constrói pools, em cima disso Spaces, em cima disso volumes. Essencialmente, a Microsoft trouxe a controladora da SIN para dentro do sistema operacional. Opa, interessante isso, né? Mas por que que a Microsoft fez isso, né? Muito disso foi devido ao Azure, tá? Por quê? Imaginem que cada vez que a Microsoft soltasse uma RFP de compra de SIN, um fornecedor diferente ganhasse essa RFP ou, né, essa requisição. Imagina a quantidade de fornecedores que a Microsoft teria para gerenciar essas SINs. Imagina a quantidade de código que ia ser necessário para conseguir fazer um gerenciamento centralizado disso tudo. E foi realmente isso que aconteceu nos primórdios, né? E não deve ser um cenário muito diferente de vocês, tá? Porque cada cliente que eu vou, é comum a gente ter dois a três a quatro fornecedores diferentes de storage. Para fazer o gerenciamento para cada fornecedor, tem a sua console de gerenciamento, tem a sua forma de criação de pool, de disco, criação de pooling, etc. e tal. Tá? Então, para evitar isso, né, e para melhorar isso, a Microsoft então criou o chamado Storage Space, incorporando a controladora da SIN para dentro do sistema operacional. Desta forma, a Microsoft então fica única e exclusivamente dependente de compra do quê? De discos. Tá? Discos que são hoje basicamente são commodities, né? Você tem aí o disco de 10K, 15K, compra esse JBOD, Just a Bunch of Disks, né? E a gente consegue então provisionar todos os discos para nossas VMs lá no Azure. E essa tecnologia de Storage Spaces já está embutida desde o 2012 R2, tá? Se vocês entrarem então na console do 2012, vocês vão ver, então conseguem efetuar a criação de discos via Storage Spaces, tá? Bom, Marcos, mas legal, né? Mas a minha SIN, ela tem várias outras funcionalidades que não só somente de pooling de disco, tá? Bom, legal. Mas a Microsoft se preocupou de trazer todas essas funcionalidades para dentro do sistema operacional também. Então, recursos como tiering, deduplicação, RAID, pooling de discos, disponibilidades, todas elas foram incorporadas para dentro do sistema operacional também, tá? O chamado file server, o cluster, o server cluster, tá? Com storage space. Legal? Bom, vamos evoluir então mais um passo, tá? Agora no chamado cluster share volumes, tá? Por quê? O que que a Microsoft criou para melhorar a questão do cluster share volumes? O chamado scale-out file server, tá? O que que é o scale-out file server? Basicamente, tá? Quando a gente passa então um C barra para os nossos hosts de virtualização, é legal, é bacana, tá? Só que o que que a gente fica dependente? Cabeamento, né? Hoje, com o Storage Spaces, a gente compra as chamadas JBODs, caixa de discos, né? Só que tem que ficar anexando todas essas caixas em todos os nodes do hosts, tá? Pô, legal, se eu tenho um cluster de 2, 3, 4 nós, beleza, né? Pego a caixa, ou a caixa, ou o próprio cabeamento de Fibre Channel, né? Legal, consigo colocar, mas o Hyper-V hoje suporta até 64 nós dentro do mesmo cluster, tá? E isso se torna praticamente inviável fazer o cabeamento de tudo. E para cada caixa que eu comprar, imagina anexando em 64 nós dentro do mesmo cluster, isso é inviável, tá? Por isso que a gente lança então o chamado Scale-out File Server, que basicamente ele, transportando via SMB 3.0, transforma então um C barra em um path de rede, onde este path de rede é colocado então nos nós do cluster do Hyper-V, tá? Esse é um exemplo, né, do chamado clustering na box. Basicamente, o que que é isso? Ele transforma então em uma única caixa toda essa camada, deixa eu voltar um slide aqui, toda essa camada do path de rede para baixo em um único box, em um único, em uma único, em um único appliance, vamos dizer assim, tá? Comprou essa caixa, passa esse path para cima, tá? Esse path de rede para cima. OK? Bom, vamos evoluir mais um passo então, tá? Que é o na stack do Software Defined Storage, tá?
Ô Marcos, só aproveitando
Oi.
aqui,
Claro.
o Vitor tem uma dúvida aqui, cara. Ele pergunta se existe um número máximo aí do LUM lá, que é o Logic Unit Number aí, por cluster no Hyper-V.
Número máximo, existe um número, só que eu não me recordo. Eu vou anotar a pergunta e te respondo então, tá bom, Vitor? Deixa o seu e-mail depois, que aí eu respondo. Mas tem um limite sim, tá? Mas assim, esse limite não é pequeno, tá? É o limite do próprio sistema operacional. Vou deixar anotado aqui, tá? Perfeito. Muito bom, boa pergunta. Bom, eu vou lendo mais um. Ah, vocês, por favor, se tiverem mais alguma pergunta, coloquem no chat aí que a gente vai respondendo, tá? Aproveitar que está gravando a sessão, né? Legal. Continuando, então, na evolução aqui do Software Defined Storage da Microsoft, né? A gente tem, então, o chamado. Deixa eu pegar aqui. A gente tem uma evolução, então, na chamada camada, né, de discos, né? No Shared JBOD. Isso aqui, pessoal, novo no 2016, tá? Se vocês verem ainda no seus servidores de Unisoft 2012 R2, ainda não vai ter. Somente no 2016, tá? A Microsoft lança agora, então, o chamado Storage Spaces Direct, o S2D, tá? O que que é esse cara? Basicamente, então, quando a gente cria, para a gente criar o Scale-out File Server, a gente vai precisar. Ele cria, então, o conceito. Peraí que tem um microfone aberto aqui, deixa eu resolver aqui. Ô, Tony, você pode ir dando mute nos microfones aí que tiver. Ok.
Claro, claro.
O chamado Skill Out Fire Server agora vai usar os chamados discos de barriga, tá? Opa, discos de barriga? Mas por que isso, né? Discos de barriga, né? Porque, deixa eu passar aqui. Opa, tá aqui. Né? Por que, né, do Storage Space Director, tá? Imagina, então, como que é a escalabilidade de um cluster de file server hoje, tá? Basicamente, a gente vai anexando as caixas de IBOD no cluster de file server. Né? Basicamente, essencialmente, o que a gente tem hoje, um cluster de file server, são de dois, três nós. Tranquilo. A gente cai naquela mesma história, né? Então, se a gente tem uma caixa de IBOD anexada a um ou dois nós de um cluster de file server, ok, tranquilo. Agora, o Scale-out File Server suporta até 16 nós. Imagina você pegando uma caixa e anexar ela a 16 nós de um cluster de file server. Começa a ficar inviável. E daqui para frente, é essa arquitetura que está sendo adotada. Então, a tendência desses nós, desse cluster, é sempre aumentar. Então, inviável, né? Concorda que é inviável a gente ficar anexando uma caixa para 16 ou mais 16 nós, né? Com o Storage Space Directory, para a gente fazer a escalabilidade desse cluster, basta a gente adicionar nós dentro do mesmo cluster. Ele vai utilizar os discos de barriga dele e automaticamente o cluster do Storage Space Directory vai se encarregar de replicar os blocos a pelo menos duas cópias a mais, em outros nós, tá? Habilita-se também com o Storage Space Direct os novos tipos de discos, né? O SATA SSD, o NVMe SSD. O NVMe é uma nova tecnologia de discos SATAs que vai direto na placa PCI Express, provendo muito mais performance e sendo que essas placas de memória são muito mais baratas, tá? Deployment mais simples do que eu comentei, né? Para adicionar, aumentar esse cluster, basta adicionar mais nós dentro dele. E concorda que, imagine, se você tem um cluster de file server, né? Um cluster, somente pela definição de cluster, concorda que a gente não precisa mais do MPIO? Redução de custo aí, né? Expansão natural, que eu já tinha comentado, e a escalabilidade. Hoje, no TP4, o último teste que o pessoal fez, tá? Isso aqui é teste, tá? Não é oficial. Foi feito em 240 discos e 12 nós. Na versão RTM, a gente vai ver aí agora o que que vai vir, tá? Isso no TP4, hoje a gente já está no TP5. TP, pessoal, é Technical Preview 4, Technical Preview 5, né? A versão, vamos dizer assim, 0.4, 0.5 do sistema operacional, tá? Quando lançar a versão 1.0, que é a versão RTM, a gente vai descobrir realmente esses valores de escalabilidade, tá? Meia hora aqui, 11h30, vou dar uma apressada aqui, tá? Modos de deployment, basicamente a gente vai ter dois. O desagregado, que é o tradicional que a gente tem, né? Então a gente vai ter um cluster de file server via SMB3, a gente passa esse cluster de file server para o cluster de recursos de computação, ou a forma convergida, né? Que é dentro do mesmo cluster, ele se porta com o cluster de file server e se porta com o cluster de computação. Uma pequena comparação aqui, né? Vou passar rapidamente, depois vocês dão uma olhada mais com calma, tá? Outros recursos, Virtual Fiber Channel, HDs virtuais de 64 teras, Online Checkpoint, Disk Resize, a quente também, tá? Discos, opa. Virtual Fiber Channel, né? As placas de Virtual Fiber Channel, muito utilizado para guest cluster, quando você precisa passar um disco de SAN diretamente para a VM, agora é suportado Live Migration em cima disso, né? Muito utilizado para fazer guest cluster, tá? Comparação aqui, tabela de comparação, né? Um pouco de rede agora, a parte de rede. Isso aqui são melhorias que aconteceram dentre o 2012 e 2012 R2. Então, Funcionalidades, features que a gente não tinha lá no 2008 foram incorporadas agora na versão 2012, 2012 R2. VMQ, IPC Task Offload. Então, você pode aproveitar funcionalidades do hardware para fazer o IPsec. SRLV, onde você consegue fazer o bypass, né, de toda a camada de rede. RSS. Tá? Então, são funcionalidades que foram incorporadas no 2012 para o 2012 R2 para efetivamente ele o Hyper-V se transformar no hypervisor de corporação, um hypervisor corporativo. Tá? Tabelas de comparação. Tá? Memórias. Como o Hyper-V gerencia a questão de memória? Tá? Existe a tal da memória dinâmica. O que que é a memória dinâmica? Tá? O que a gente faz, né, para a gente conseguir agregar mais, aumentar a densidade em um host? No Hyper-V a gente tem um conceito de memória dinâmica. A gente trabalha com uma memória mínima e uma memória máxima. Setando a memória mínima, a VM ela desce até o nível da memória mínima quando a memória não está sendo utilizada. E ela sobe até uma memória máxima quando essa VM precisa de mais memória, quando tem um workload consumindo ela. Tá? No meio disso, a gente tem o chamado startup memory, que é a memória utilizada quando a VM é startada. Então, quando a VM é ligada, a gente usa o startup memory. Quando ela não está sendo muito utilizada, ela desce até a memória mínima. E quando ela um workload ela consome memória, ela sobe até uma memória máxima. Tá? Novidade no 2016. Tá? Existe a memória dinâmica e existe a memória fixa. A memória fixa é usada para workloads específicos, como por exemplo, SQL Server para missões críticas. Tá? É recomendável realmente a utilização de uma memória fixa para VM. No 2016, a gente incorporou a funcionalidade chamada, eu chamo ela de memória fixa dinâmica. O que que acontece? Dentro do SQL Server, por exemplo, dentro da memória fixa, no 2016 a gente vai poder alterar esta memória fixa, tá? Para o pessoal que utiliza bastante essa memória fixa, este é um recurso muito interessante, tá? Outros recursos como o Resource Metering, o próprio VMM, o Virtual Machine Manager, utiliza esse recurso para medir o consumo das máquinas virtuais. A gente pode estar utilizando, Resource Metering é uma API do Hyper-V, então, através de consoles, PowerShell ou outros players do mercado, a gente pode estar vendo a utilização destes. A utilização de consumo das nossas VMs, tá? QoS de rede, QoS de storage, são recursos eu considero como básicos para um hypervisor de nuvem, tá? Porque quando a gente entrega recursos de computação para o nosso usuário, a gente não vai nunca entregar todos os recursos para ele. Tá? A gente precisa colocar um QoS de rede, precisa colocar um QoS de storage. São recursos básicos que eu considero básico, né, para um hypervisor de nuvem e que infelizmente competidores aí no mercado cobram a parte, né? Infelizmente cobram produtos à parte para ter esse tipo de funcionalidade. Aqui no Hyper-V, isso aqui é embutido dentro do produto, out of the box, tá? E tão simples quanto interface na Microsoft. Botão direito, QoS de rede, QoS de storage, você consegue configurar dentro da VM, tá? Aqui algum comparativo, né? Mais tabela de comparação, tá? Perguntas. Temos perguntas? Deixa eu ver aqui. Bom, Tony, Bom, o Tony eu vi que está. Não, tem algumas perguntas respondidas.
É, não, eu estou de olho aqui. É que
Tá
o
bom.
pessoal está interagindo aqui também. Eu vou só
Bacana.
completar as perguntas. É, tem uma do Jefferson, do Tony Jefferson aqui, o Xará. Ele pergunta se os 256 LUMs aí ser um limite. Ele pergunta se a gente acredita que isso é um limite, já que hoje o mais utilizado seria ter várias VMs por LUM. Acho que na
Espera aí, como é
verdade.
que cadê? Deixa eu ver aqui.
Na verdade, a pergunta do Vitor, perdão, gente. O Tony aqui, na verdade, acho que foi só um comentário dele baseado na interação, que eu estou lendo todas as interações aqui. Vamos para a pergunta do Vitor. Ele pergunta se o Hyper-V hoje ele opera com arquitetura de processadores híbridos para alta disponibilidade.
Ah, tá, dentro do mesmo cluster, né? É, então, 2012 R2 ainda não, tá? 2016, vamos ver o que vai vir aí, tá? Isso aí tava, enfim, né? Conversas por aí, mas vamos verificar o que vai vir em 2016, tá? Eu não posso te responder 2012 R2, não, tá? Não opera. 2016, vamos ver aí, a gente conversa daqui 4, 3, 4 meses mais ou menos. Beleza? Mais alguma pergunta? Tá,
Vamos
vamos passando
tocando que eu vou
aqui.
compilando aqui, tá? As
Ó,
perguntas.
beleza, tá ótimo. Vamos lá. Recursos de segurança, tá? O chamado é o switch extensivo, tá? Que basicamente esse cara? O switch do Hyper-V, ele se comporta como switch extensivo, tá? Aberto para várias funcionalidades parceiros, e várias funcionalidades são incorporadas dentro dele. Então, por exemplo, PVLAN, proteção ARP, DHCP, ACL, Trunk Mode, muito importante para quem tem muitas VLANs, né, dentro da infraestrutura, monitoramento, espelhamento de porta, gerenciamento PowerShell. Então, todas as funcionalidades que um switch tradicional faz, né, na nossa infraestrutura, o switch do Hyper-V também faz, tá? E aí, aberto então para vários players no mercado. Então, inspeção de pacotes, filtro de pacotes, network forward, detecção de intrusão. Então, várias funcionalidades feitas, né, criadas por parceiros da Microsoft estão sendo incorporadas, já foram incorporadas, na verdade, também no switch do Hyper-V. Tá. Segurança, né? Então, criptografia de driver BitLocker também incorporada dentro da parte de storage de rede, tá? Um pouco da infraestrutura. Então, pô, Marcos, mas muito legal isso aí do Hyper-V, mas meu ambiente é Linux, né? 50, 60, 80% do meu ambiente é Linux, tá? O que a gente fala é que o Hyper-V, já desde a versão 2008, ela vem incorporando muito forte a questão do open source, né? Então, workloads Linux muito comuns aí no mercado, Red Hat, SUSE, OpenSUSE, CentOS, Ubuntu, Debian, Oracle, Linux, DBSD, o FreeBSD, então, várias distros de Linux já foram incorporadas dentro do Hyper-V. Tá? O que a gente fala é que o Microsoft Azure hoje, 40% das VMs, dos workloads que rodam em cima do Azure, são Linux. Tá? Então, é uma mudança muito grande que foi feita aí nesses últimos 2, 3 anos, para a mudança de mindset mesmo da Microsoft. Tá? Então, é realmente interessante. Quando eu chego nos clientes para falar de open source, os clientes realmente se assustam, né? E realmente é uma mudança muito grande que aconteceu, tá? Como que funciona isso aqui? Então, o Integration Services do Hyper-V, ele já vem integrado nas principais distros e distros mais atualizadas de Linux. Então, por exemplo, você pega um CentOS mais atualizado hoje, o Integration Service já vem instalado dentro dele, tá? Bom, e o meu CentOS mais antigo? Não tem problema, você instala o Integration Service dentro do Linux, tá? Para ser incorporado, e daí então ele consegue rodar dentro do Hyper-V, tá? E daí amplo suporte, né? Praticamente todas as funcionalidades que você teria no Windows, você vai ter dentro do Linux também, tá? Quando eu falo praticamente todas, é praticamente todas mesmo, tá? Então, muitas das funcionalidades, memória dinâmica, clonagem, enfim, muitas das funcionalidades, muitas mesmo, tá?
Ô Marcos, vamos aproveitar aqui e tirar uma dúvida do Tony. É que agora,
Tá.
na verdade, a dúvida que ele fez lá, na verdade, era um comentário para o grupo, que estava tendo uma interação aqui, uma discussão a respeito da LUM, né, da Logic Unit Number. E a ideia é assim, o pessoal usa, tem gente que usa no ambiente da empresa de cada um, hein? Tem gente que usa uma LUM, uma mesma LUM, várias VMs numa mesma LUM, uma LUM para cada VM. Aí a pergunta do Tony aqui, ele quer saber se existe alguma recomendação do nosso lado com relação a qual seria o melhor modelo para a gente adotar isso. Seria ter várias VMs na mesma LUM ou uma LUM para cada VM?
Tá, mas é uma LUM para armazenar o VHD, é isso, né?
Entendo que sim,
Ah, tá,
isso é isso
ok.
mesmo,
Não,
Jeff.
é isso que eu estava comentando, né? O ideal é a gente utilizar o Storage Spaces, tá? Não, não é que é o ideal, né? Depende de cada arquitetura de cada cliente, né? A Microsoft é muito flexível quanto a isso, né? A arquitetura mais moderna que existe hoje é realmente a de Storage Space, onde você consegue fazer um pooling de todos os discos, né, dentro do mesmo storage e passar isso depois para as VMs via SMB 3.0, tá? Mas se você utiliza uma LAN ou várias LANs, aí fica a seu critério mesmo, tá? É bem flexível, né, quanto a isso, né? Dependendo muito do negócio do cliente, isso. Deixa eu ver aqui. O pessoal da VM questionava isso, mas desde 2002 isso mudou. Respondido? Bom, eu posso pegar alguma documentação que fala especificamente disso, né? Mas é basicamente isso, né? Tá? Continuar aqui. Mobilidade, tá? Vou falar um pouco de mobilidade. Live Migration, tá? É o que a VMware tem, chamado vMotion, né? Então a gente tem no Hyper-V chamado Live Migration, tá? Então, Marcos, mas e aí? Eu consigo fazer o Live Migration já na arquitetura nova do Storage Space via SMB? Consegue, tá? Então, funcionalidades, Live Migration, basicamente todas as funcionalidades vão funcionar no na arquitetura nova, mas também funcionam na arquitetura tradicional que a gente tem, né? Então, funcionalidades agora que Live Migration sobre SMB, Live Storage Migration. O que é o Live Storage Migration? A gente faz o Live Migration, na verdade, não do recurso computacional, mas da storage. Então, é que eu não tenho agora a figura, né? Eu preciso até retomar aquela animaçãozinha. Ele faz a cópia dos arquivos que não estão sendo utilizados, depois faz a cópia dos arquivos, faz na verdade uma pausa dos arquivos, né? Uma pausa na storage, faz a cópia disso aí, depois faz a cópia do incremental, fazendo então o Live Storage Migration, a migração do storage efetivamente. Com isso, a gente habilita cenários do chamado Shared Nothing Live Migration, ou seja, a gente não precisa mais ter uma storage compartilhada para estar efetuando o Live Migration. A gente pode fazer o Live Migration de dois hosts apartados, separados, fazendo então a migração de dados e recursos computacionais, tá? Habilitando-se também em dois hosts com versões diferentes. Então, você tem um 2012 e quer passar para um 2012 R2, você pode estar fazendo um Shared Nothing Live Migration entre esses dois hosts, tá? Virtualização de rede é um assunto bem interessante, né? Que dentro do Hyper-V a gente habilita, então, a chamada virtualização dentro de rede. Virtualização de rede é o Software Defined Network, SDN, tá? Bom, aí vem, né? Seguro, isolamento, escalável, live migration dentro de subnets, integração de infraestrutura. Muitas das funcionalidades a gente traz aqui para dentro da virtualização de rede, tá? Opa, passou um aqui. Eu posso estar abordando aqui esse assunto assim, é muito extenso, ele se complementa muito com o Virtual Machine Manager, tá? Para fazer então efetivamente a implantação de um SDN dentro da infraestrutura, tá? Mas basicamente o que a gente consegue fazer é criar redes dentro da nossa rede. Então, dentro de toda a nossa rede dentro de toda a nossa rede física existente, a gente cria uma camada de rede virtual. E em cima dessa rede virtual, então a gente cria as nossas VMs, cria as nossas redes virtuais, as nossas nuvens, as nossas redes de nuvens virtuais, tá? Tudo isso abstraído da camada de switches do mundo físico, tá? Tudo isso feito dentro do Hyper-V VMM, tá? Recursos como o Gateway, né? Network Virtualization Gateway, recursos totalmente embutidos dentro do sistema operacional, tá? Ah, mais tabelas de comparação, tá? Depois vocês dão uma olhada mais profundamente nisso aqui, tá? Alta disponibilidade e resiliência. Failover cluster. Cluster de Hyper-V, tá? É o que a gente estava comentando, né? 64 nós, 8 mil VMs. Dependência do Active Directory reduzida. A gente não. É muito bom você ter um Active Directory, né, para fazer um cluster de Hyper-V, mas você não é mais dependente disso, tá? O deploy se torna um pouco mais complexo, sim. Existem algumas etapas a mais que precisam ser feitas, mas você consegue efetuar isso sem um Active Directory, tá? Mas claro, é recomendável ter um Active Directory para se criar um cluster, tá? Monitoração de VM contra falha, failover prioritário com afinidade. Você consegue fazer o deploy de uma VM prioritariamente dentro do mesmo host, tá? Dentro de um mesmo host, né? Otimização do CSV, atualização do cluster aware, detecção de saúde, tá? Várias funcionalidades que foram incrementadas dentro do failover cluster, tá? Se vocês tiverem dúvidas em uma funcionalidade específica, entre em contato comigo, tá? Meu e-mail tá aqui nesse deck. Vamos trocar os e-mails. Eu consigo mandar a documentação oficial dentro de cada funcionalidade, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, ó, fico aí à disposição, tá? Funcionalidades: guest cluster, shared VHD. Então, para fazer o guest cluster, é uma funcionalidade nova, né, para fazer o guest cluster nisso aqui, tá? Nick teaming integrado dentro do Hyper-V. Então, dentro do próprio Hypervisor, a gente tem a funcionalidade de Teaming. Teaming, acho que todo mundo conhece o que é o Nick Teaming, né? A gente agrega vários nicks para formar um time, fornecendo aí disponibilidade, failover, para fazer a agregação de banda, né? Então a gente aumenta a banda, né? Dentro do mesmo time, tá? Vamos lá. Opa, passei um. Não, tá certo. Mais algumas tabelas de comparação, né? Replicação, backup e replicação. Backup incremental. A gente chama de backup sem agente, tá? Basicamente utiliza-se o serviço de VSS da máquina, tá, para fazer o backup. Então, o Windows já fornece o serviço de backup. Existe uma ferramenta do System Center, do DPM, que você incrementa muitas funcionalidades dentro do backup, tá? Existe agora o Azure Backup Service, que você consegue fazer o backup diretamente para a nuvem em uma ferramenta totalmente free, que você pode baixar e fazer o backup para a nuvem, tá? Replicação. Recurso de replicação, quando a gente fala replicação, a gente está falando do Hyper-V Replica, tá? O que é o Hyper-V Replica? Basicamente, você vai replicar um host inteiro em um site secundário, tá? Um site inteiro em um fase provendo então recursos de disaster recovery do seu host, tá? Obtendo aí, conseguindo frequências de replicação até 30 segundos, tá? Então as opções são 30 segundos, 5 minutos, 15 minutos, dependendo do seu workload, dependendo da sua necessidade, tá? Agnóstico ao hardware para cada site. Você pode ter um hardware A e outro hardware B. Independente disso, você consegue estar fazendo a replicação, tá? E totalmente nativo, chamado, eu chamo de a lá Microsoft. Botão direito, habilita o Hyper-V Replica, aponta o host. Claro, você tem que preparar o host para receber essa máquina, né? Uma configuração bem simples também, e você consegue estar fazendo a replicação desse host inteiro para um outro host, tá? A vantagem do Hyper-V Replica é que você consegue fazer ainda de um host primário para um secundário, e depois você consegue para fazer a replicação depois para um terceiro host, tá? Então você consegue fazer a replicação da replicação, garantindo então para workloads mais importantes três ambientes de disaster recovery. Tá, no, desculpa, dois ambientes de disaster recovery, um ambiente principal, tá? Mais algumas tabelas de comparação, tá? E o último tópico aqui de inovação. Então, chega então no 2012, 2012, 2008 já tinha as VMs de geração 2, tá? Que é a terminação VHDX, tá? Onde antes a gente tinha o VHD, hoje a gente tem o VHDX, suportando aí workloads bem grandes mesmo, né? Vamos dizer assim que é arquitetura antiga e arquitetura nova, tá? Modo de sessão aperfeiçoado, tá? Ativação da VM automatizada, então o próprio Hyper-V Host pode se encarregar de ativar as suas VMs com o Windows Server, tá? Geralmente o pessoal não utiliza muito porque geralmente já tem algum serviço de ativação de licenças, né? Então, mas assim, quem não tem pode estar ativando via Hyper-V, tá? E basicamente é isso. Reservei um espaço um pouco maior para a gente abordar um pouco das perguntas, tá? Que acho que esse assunto é um assunto que tem bastante perguntas, tá? Passei um pouco mais rápido na parte de comparação, né? Porque comparação é assim, né? Cada cliente é cada cliente, né? A gente tem que. Geralmente eu sento na mesa, bato um papo, né? De cada feature, mas eu vou deixar disponibilizar o deck para vocês, né? E alguma comparação que vocês tiverem, manda e-mail que a gente vai respondendo à medida da necessidade, tá? Meu e-mail é
Marcos.
marcosoikawa@microsoft. Eu tenho um blog também, AKMS Transformando Data Centers, onde a gente aborda justamente a transformação dos data centers dos nossos clientes, tá? Funcionalidades novas, como que a nuvem vem para no, pro, pro nossos clientes. Então, tópicos mais atuais, eu costumo estar tá abordando nesse blog, tá? Vamos lá, Tony.
Não, então, eu só queria aproveitar, tem mais duas dúvidas aqui, uma do Tony e outra do André.
Tá.
O Tony, ele pergunta se na NIC, lá no NIC Team do host, no host, para a placa de rede dedicada para as VMs, o que é mais recomendado? A gente usar o modo Hyper-V ou dinâmico?
Não, você fala no. Peraí, deixa eu abrir aqui. Vamos lá. É que o NIC Team do Hyper-V, ele suporta duas configurações, né? Que é o chamado. Deixa eu pegar aqui. É o switch dependente e o. É o switch dependente e o independente, certo? É isso? Quem perguntou isso aqui? Foi o
Ah, foi o Tony. O Tony, se
Tony?
você quiser abrir o
Se
microfone
quiser abrir o
para
microfone, Tony, para
ou usar o chat, tanto faz.
usar o modo Hyper-V.
Tá me ouvindo?
Opa, tudo
Estamos sim,
bem?
estamos. Tudo bem, pessoal. Nessa questão aí, é o modo mesmo. Eu vi que você falou aí sobre a questão do switch independente ou não, mas tem outra configuração que seria o modo. O modo onde ele faz o balanceamento do tráfego.
Ah, tá.
Entendeu?
Então, depende da configuração que você tem hoje, tá? Existem duas opções, né? Precisa ver realmente a arquitetura que você tem para a gente saber informar qual tipo de arquitetura é recomendada. Eu posso estar mandando a documentação oficial, a arquitetura X a gente recomenda isso, a arquitetura Y a gente recomenda isso, tá? Mas depende muito da arquitetura, né? É igual o modo de configuração, do switch dependente e independente, tá?
Sim.
NIC Team é realmente É, a gente precisa verificar o workload, precisa verificar várias coisas, né? Porque, enfim, né? Existem
Muita variável, né?
muito variável, né? E existem várias configurações justamente para isso, né? Até a própria configuração, né, do algoritmo de escolha é muito dependente do workload que você utiliza, né? Eu tenho SQL Server, eu tenho websites, né? Então, putz, depende muito, muito mesmo do workload que você utiliza e a arquitetura, tá?
Entendi. Então, na dúvida, se não tiver como mapear o workload assim, usa o modo dinâmico mesmo. Ele
Isso,
vai.
exato. Mas assim, vou
Bem
verificar a
variável, bem variável.
documentação, né? É variável, né? Não, não posso falar que um é recomendado, outro
Sim,
não,
sim.
né? Porque, enfim, né?
Cada
Tem
cenário é um
variáveis
cenário. Envolvidas aí, né?
exato, exatamente.
Perfeito. E outra
Mas
dúvida, ô.
me manda o seu e-mail, que daí eu mando a documentação certinha que fala da arquitetura específica e que tipo usar, tá?
Cenário mais apropriado, né?
Isso,
Entendi, manda
exato,
sim.
cenário, tá bom?
Manda sim.
Pessoal, aproveitando aqui, a Carol vai postar um link aí para vocês, se vocês puderem acessar. É coisa de 2 minutos vocês respondem essa pesquisa, até para a gente colher um feedback de vocês com relação a como foi essa nossa interação de hoje. E a última pergunta aqui, ô Marcos, a Carol já postou aí, vocês podem acessar. Até aproveitando, né, a gente usa já uma tecnologia nova que está vindo no 365 aí, que é o Office Forms, para quem não conhece, pra você conseguir criar formulário aí de uma forma bem interativa, ele tem um visual bem bacana, então é legal para vocês conhecerem aí também, né? A última dúvida aqui é uma dúvida do André. Ele pergunta se tem alguma opção para que ele faça failover automático no Hyper-V. E se ele consegue subir a VM réplica após detectar essa falha no principal.
Ah, entendi. Você quer fazer o failover do Hyper-V réplica, um DR automatizado, é isso, né?
Isso,
Ah,
quando
tá
ele
bom.
detectou
É, não,
uma
é.
falha, ele
Não,
subiu.
é. Esse é um recurso muito requisitado pelos nossos clientes, tá? Ele não é só. É, assim, todo lugar que eu vou falar de Hyper-V réplica, o pessoal pergunta dessa funcionalidade, né? O que a gente fala? Bom, primeiro, né? É possível, né? A gente pode colocar algum script de automação em cima disso, usando Orchestrator, PowerShell, alguma coisa do tipo, tá? Mas assim, a recomendação que a gente fala, né, para um cenário de failover de DR é aquele cenário de desastre mesmo, onde existem duas pessoas com a chave, encaixa duas pessoas, rodam ao mesmo tempo, né? Ou aperta o botão vermelho com as duas mãos, né? Então, é um cenário de desastre mesmo, né? Então, por isso que a gente não tem um script de automação para esse caso, tá? O que a gente pode estar fazendo, claro, né? É um script de automação, mas nativamente não existe nada para fazer failover automático, tá?
Tem a questão
Ainda, né?
do Azure
Porque
também, que você pode usar o Azure como, né, o serviço
isso.
do Azure para fazer failover, que acho que vale a pena a gente, até se for, a gente estender depois para um próximo webcast, né, Marcos, a gente falar
Sim,
sobre isso.
claro, claro. A gente pode. O legal é assim, né? A gente fez hoje a base,
A
que é o
base.
Hyper-V, né? O que a gente pode estar fazendo aqui para frente são as extensões, né? Para realmente tornar o data center híbrido, né? Então, as extensões que a gente pode colocar na nuvem, né? O que que faz sentido, o que que não faz. Um ponto interessante da Microsoft que ela traz para os clientes é que é a abordagem de uma nuvem híbrida, né? Onde a gente tem realmente workloads que vão ficar dentro de casa e não vão migrar, e não é para ficar fora, né? Que a gente precisa manter dentro de casa, mas workloads que não fazem muito sentido, e que fazem muito sentido rodar numa nuvem pública, roda uma nuvem pública com uma integração total, né, com um único gerenciamento. Então, transformar mesmo o data center nosso em um data center híbrido, né, onde
Até
o
por questões
workload fica.
de custo, né, Marcos? Os
Exatamente.
cenários de hoje aí, onde a gente está vivendo uma instabilidade econômica no país,
Claro.
os clientes acabam nos procurando para checar essas opções, até para ter como uma opção de redução de custo, né? Porque querendo ou não, uma nuvem pública é como a gente usa o conceito do taxímetro, né? Você vai pagar conforme o uso. Então, independente, você não vai onerar alguma infraestrutura sua que você tenha dentro de casa, porque isso não vai precisar ficar rodando 100% do tempo. Você vai
Sim.
usar conforme a sua necessidade, né? E o
Não.
Hyper-V é outra coisa que os clientes acabam nos procurando, e por isso que a gente quis fazer esse webcast, porque é um outro cenário de redução de custo, né? A gente vê que em termos de funcionalidade, a gente acaba sendo tendo muita, e sendo comparativamente com o VMware, tendo quase todas as funcionalidades que eles têm, ou eu diria quase todas, né? E a gente, pensando no cenário de redução de custo, é uma feature ou um produto que já está embutido numa licença que você compra de Windows Server, ou seja, não tem custo nenhum a mais envolvido com relação a isso. Então, esse também tem sido, vamos dizer assim, a procura dos nossos clientes com relação, para entender um pouco mais sobre o Hyper-V, tem sido com relação a esse cenário também.
Exatamente. Ah, um cenário muito interessante, esse último que a gente abordou de Hyper-V réplica, né? Praticamente a mesma tecnologia do Hyper-V réplica é utilizada hoje é um recurso do Azure chamado Azure Site Recovery. O que que esse cara faz? Essencialmente você faz o DR do seu ambiente diretamente na nuvem e diretamente na storage account do Azure, consumindo somente custos de storage, né? Então, possivelmente num cenário de failover que você precisar realmente migrar suas aplicações, seus workloads para a nuvem, então a partir deste momento é anexado recursos computacionais na sua storage, no seu VHD, e a partir deste momento é cobrado recursos de computação. Então, não existe mais aquela necessidade de ter um host ligado do lado ou no outro site, consumindo licença, consumindo energia, consumindo recursos, deixando o host parado para ter um site de disaster recovery. Você pode utilizar um site disaster recovery na nuvem, utilizando somente recursos de storage. E storage hoje a gente sabe aí que é muito barato, né? A utilização do storage na nuvem é muito barato hoje, tá? Então, esse é um cenário muito interessante de nuvem híbrida, que a gente costuma sempre abordar nos nossos clientes, onde, poxa, não faz mais sentido a gente ter um host, né, de replicação do lado, consumindo energia, recursos, né? E o host fica parado, né? É um recurso que fica parado, né? E isso habilita cenários de disaster recovery para workloads não mais tão críticos, né? Hoje, basicamente, a gente tem cenários de DR para workloads muito críticos, né? Que a gente precisa realmente manter o uptime no caso de um desastre. E a gente pode fazer isso agora para outros tipos de workloads, né? Então, assim, habilita vários outros cenários, né? Muito interessantes, tá? Mais perguntas? Vamos ver? Do para VM de produção, se não me engano, são dois habilitados para VDI. Sabe se poderia habilitar o Dupe VM em produção? Confirmarei, tá, André? Confirmarei, tá? Mas possivelmente vai sim, tá? Eu vou dar uma confirmada nisso aí, mas eu tinha uma thread lá que falava justamente disso. Se não uma thread ou uma sessão mesmo que falava sobre isso. Não tô bem lembrado disso aí, tá? Mas o dedupe vai ser habilitado sim para produção. Só não sei no caso específico para VDI. Não, mas é o contrário. Para VDI já é habilitado, né? Eu acho que era isso aí. E para outros casos não era. Eu vou dar uma confirmada, tá, André?
Até aproveitando aqui, pessoal, o Marcos, teve uma dúvida do Jean, que ele pergunta da quantidade de VMs que você pode colocar por host físico aí. De fato, o número de VMs para uma licença de Windows Server Data Center é ilimitada, e é importante que a gente tenha dado esse recado para os nossos clientes, é com relação à mudança que vai ter de licenciamento, né? O SQL, no passado, ele tinha um licenciamento por processador e depois ele foi por core. Isso é assim, eu diria que é uma evolução natural em termos de tecnologia, e a Microsoft acompanha isso. Então, baseado na evolução dos processadores, a quantidade de cores que vai aumentando, a Microsoft também vai mudar o licenciamento do Windows Server Data Center,
Logo painel de controle.
mudando esse licenciamento não mais por processador físico, e sim por core, tá? Então, é importante também vocês terem ciência disso. Eu não tenho. Você tem a data aí, Marcos, de quando vai ser essa mudança?
Não, é no lançamento, no
No
lançamento.
lançamento, né? Então
No
até lá,
lançamento.
pessoal, vocês conseguem ainda. se vocês têm algum projeto que vocês acham estratégico que vale a pena eu usar esse licenciamento por processador, vale a pena você já ter essas licenças, porque depois você, antes do lançamento oficial, você vai poder ter esse licenciamento e manter ele ao longo do seu contrato, né? Todos os clientes que estão aqui têm um contrato com a Microsoft, então você vai poder seguir esse modelo. Aí depois do lançamento, qualquer outra aquisição vai se utilizar já esse modelo por core, não mais por processador.
Muito bom. Outra pergunta aqui do Tony, aproveitando a pergunta do André sobre o sistema de arquivos e armazenamento VMs, a recomendação RFS? Sim, é o RFS. Tá? A partir de agora, a recomendação é o RFS. Ô, Tony, o pessoal já teve uma sessão de Windows Server 2016, né? Com,
Tivemos
acho que
sim,
com a
tá
Simone,
gravado,
né?
a gente.
Ah, legal.
Isso,
Tá.
disponibilizei, pessoal.
Tá. Geralmente eu faço uma demo de RFS, né? É assim, acho que você já deve ter visto, né, Tony? A performance que a gente ganha é um absurdo, né? Mas assim.
A gente não chegou a ter demo, tá, viu, Marcos? Foi uma
Ah,
sessão
tá,
mais alto
entendi.
nível,
Tá.
contar um pouquinho de mudança de licenciamento também, que a gente fez com a Simone.
Entendi, entendi.
Mas vale
Bacana.
a pena, se você achar relevante, a gente fazer uma próxima sessão que a gente leva um pouquinho também para o Hyper-V com cenário de failover, disaster
Sim,
recovery
com
usando
certeza.
nuvem pública, e a gente faz essa demo também com relação a
Não,
RFS.
legal, legal, bacana. Mas assim, daqui para frente é a recomendação, tá? Lógico, né? A gente não vai conseguir transformar tudo para RFS de uma hora para outra, né? Mas a partir de agora a recomendação vai ser RFS, tá?
Perfeito. Pessoal, queria agradecer demais a presença de
Só
todos aí.
deixa eu
Vai lá,
um
Marcos.
último comentário, Tony.
Claro.
Assim, pessoal, a sessão assim foi bem rápida, né? Bem, eu passei os slides porque vocês puderam ver, são muitas funcionalidades que foram incorporadas. A ideia aqui era explicar o que que veio, né? E daí a gente fazendo um drill down, ou mais para frente, ou vocês mandam um e-mail, a gente vai discutindo, tá? Mas a ideia aqui era fazer um panorama geral sobre as funcionalidades que vieram aí nos últimos 2 anos, tá? Se vocês tiverem dúvidas, ah, Marcos, eu quero saber mais sobre isso, então me manda e-mail, daí a gente vai conversando, tá bom? Tony, obrigado.
Perfeito. Obrigado, viu, Marcos? Obrigado, pessoal. Agradeço a presença de todos aí. E vamos seguindo aí. A gente marca uma próxima interação no próximo mês para a gente fazer esse bate-papo. Bom almoço para todo mundo aí. Boa tarde. Bom resto de semana. Um abraço.